Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, o Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Intel, que resolveu parar de investir no projeto de realidade mista da empresa, que era conhecido como Project Alloy. Originalmente, os planos da Intel eram de lançar os primeiros headsets ainda nesse ano, com a ajuda de alguns parceiros, mas parece que o problema foi que nenhum parceiro se empolgou com a ideia e o projeto não foi pra frente. Apesar disso, a Intel pretende seguir investindo em projetos de realidade imersiva, agora com a bagagem do fracasso do Project Alloy, para poder ajudar nas futuras decisões da empresa. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, na sexta-feira o blog alemão WinFuture publicou as especificações e primeiras imagens promocionais do ThinkPad 25 da Lenovo. Essa é uma espécie de versão comemorativa para o aniversário de 25 anos do lançamento do primeiro ThinkPad e a máquina vem com processador Core i7, 16 GB de RAM e 512 GB de espaço SSD, tela de 14 polegadas e suporte à rede de dados LTE. Ele também conta com entradas USB-C, HDMI, Ethernet, USB normal e leitor de cartão SD, mas não tem uma data de lançamento definida ainda. Caso você queira dar uma espiada nas imagens do ThinkPad 25, é só pegar o link que está aqui na descrição. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que o Facebook está no centro de uma polêmica bem grande envolvendo a Rússia e a eleição do Donald Trump. O que rolou foi que alguns agentes russos usaram contas falsas para veicular campanhas, até organizaram eventos pelo Facebook para influenciar o resultado das eleições e agora até os órgãos investigativos do país querem entender melhor como que isso aconteceu. Eis que para tentar retomar um pouco a narrativa e aliviar para o lado do Facebook, na sexta-feira o Mark Zuckerberg publicou um texto, né, um post comentando a coisa toda e basicamente prometeu que o site vai tomar uma série de atitudes para tentar impedir que algo assim volte a acontecer. Dentre outras coisas, ele falou que agora o Facebook vai tornar obrigatória a identificação de que página está pagando por um anúncio político e também vai passar a disponibilizar para consulta pública umas listas com todas as propagandas daquele anunciante, né, que eles estão veiculando lá no Facebook. Agora, uma coisa que chamou a atenção foi o fato dele ter falado que é possível que sejam descobertos novos casos de influência, o que me pareceu uma espécie de preparação para a chegada de mais notícias desse tipo. E ainda sobre publicidade no Facebook, no final da semana passada eles falaram que vão começar a exibir banners levando em conta as lojas que a pessoa visita e para quais tipos de serviço de atendimento ao cliente que a pessoa liga. Pulando do Facebook para o Instagram, deixa eu comentar rapidinho aqui que na sexta-feira a rede liberou uma série de stickers temáticos para celebrar o início da primavera aqui no Hemisfério Sul e o começo do outono lá no Hemisfério Norte. E agora o assunto é o serviço de bloqueio de banners AdBlock Plus, que ganhou um recurso interessante. Agora eles oferecem uma proteção contra a mineração não autorizada de bitcoins e essa proteção vale para extensões do AdBlock Plus no Chrome, Firefox, no Safari e no Android. O que está acontecendo é que alguns sites, tipo o Pirate Bay, por exemplo, vem experimentando com a ideia de aproveitar ali enquanto o usuário está acessando o site e eles passam a usar o processador do computador da pessoa para minerar Bitcoin, de um jeito ali meio escondido. Apesar dos sites estarem dizendo que isso é basicamente a mesma coisa que veicular um banner ali durante o acesso ao site, nem todo mundo está gostando da ideia. Aí o AdBlock Plus resolveu aproveitar o momento para lançar esse bloqueador de mineração de Bitcoin. Se você quiser saber mais sobre isso, é só pegar o link que está aqui na descrição. E enquanto isso, lá em Londres, parece que a Uber não tem mais que se preocupar com aquela possibilidade de gastar quase 3 milhões de libras para garantir a licença de operar na cidade. Isso porque na sexta-feira o equivalente ao Detran de lá decidiu banir o serviço, justificando basicamente que a cultura corporativa deles é tão irresponsável e tão tóxica em tantos aspectos que é impossível garantir que eles levem a segurança de quem está usando o serviço a sério. Apesar do banimento, a Uber tem 3 semanas para poder recorrer e vai continuar podendo operar ali na cidade durante esse meio tempo, e comentando essa decisão, ela foi meio rancorosa. Ela falou que Londres é uma cidade atrasada e fechada para companhias inovadoras, o que provavelmente provavelmente não vai ajudar muito na hora de julgar o recurso. Agora, comentando essa decisão para os funcionários da empresa, o novo CEO da Uber, né, que é o Dara Khosrowshahi, foi bem franco. Ele disse que apesar de ter ficado bem triste com a decisão e de discordar ali de alguns pontos que foram levantados, esse é o custo da má fama que a empresa adquiriu no último ano. Ele disse que espera que mais esse tombo seja usado como uma espécie de oportunidade ali para refletir, para mostrar que todo mundo ali dentro tem que demonstrar integridade todos os dias e que só assim eles vão conseguir reverter essa péssima reputação que a empresa tem hoje. E agora o assunto é a Microsoft, que parece que resolveu mudar o nome da Windows Store para Microsoft Store. Por enquanto, essa mudança só está valendo para quem usa a versão de testes do Windows, mas já já ela deve aparecer para todo mundo, talvez até com a atualização grande do Windows 10, né, que vai chegar no mês que vem. Com essa mudança, parece que a Microsoft está indicando ali que quer unificar as diferentes lojas dela, deixando tudo embaixo de um guarda-chuva ali da Windows Store, não importando se a pessoa quer comprar um aplicativo, uma licença do Office ou um hardware novo, tipo um Surface Pro, por exemplo. E enquanto isso, em alguns países do mundo, na sexta-feira começaram as vendas dos iPhones 8 e 8 Plus, do Apple Watch de terceira geração e da Apple TV 4K. Ao contrário do que acontece todos os anos, esse lançamento ficou marcado ali por filas bem pequenas, em alguns lugares até pela ausência de filas, o que a Apple tá falando que é por causa da pré-venda online, mas nem todo mundo tá acreditando. Aliás, caso você ainda não tenha visto, eu deixei aqui na descrição do episódio os links para a cobertura do Loop Infinito para esse lançamento direto lá da Austrália. O Will e o Kenji aqui do Loop foram até Sydney para buscar os produtos novos e fazer vídeo de hands-on e primeiras impressões, e tá tudo aqui na descrição, com direito ao vídeo da abertura da loja lá em Sydney para você poder ver como é que tava o tamanho da fila. E ainda sobre os novos aparelhos, a iFixit já desmontou o iPhone 8 e publicou já a tradicional passo a passo da desmontagem lá no site da companhia. Ela confirmou que a bateria do iPhone 8 é quase 10% menor do que a da geração passada, né, só com 1.821 mAh, e deu nota 6 de 10 no quesito reparabilidade, o que é abaixo da média do que o iPhone costuma ganhar. Ela falou que deu essa nota mais baixa por conta da traseira, que é feita de vidro, e que vidro quebra, né? Agora, quem também deu uma espiada mais de perto nesses novos iPhones foi a empresa DxOMark, né, que faz ranking de câmeras, e ela falou que a câmera do iPhone 8 Plus é a melhor que eles já testaram, enquanto do iPhone 8 normal é a segunda melhor do mercado. Seguindo com as notícias sobre os novos iPhones, a Anatel já homologou os três novos aparelhos aqui no Brasil, que eu acho que é um recorde em comparação com os anos anteriores. E por fim, sobre esse assunto, o BuzzFeed publicou um vídeo interessante que mostra como foi a pré-venda, só que do lado da Apple. O vídeo mostra toda a preparação e logística, né, desde o dia do anúncio ali no evento até a chegada dos aparelhos nas lojas, e eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E para finalizar as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar mais algumas coisas. Ela anunciou que vai doar $1 milhão para o México, né, para ajudar o pessoal que foi atingido pelo terremoto, e explicou um pouco melhor como é que funciona aquele upgrade, né, de vídeos HD para 4K no iTunes. Ela falou que esse upgrade só vai funcionar no caso de streaming, ou seja, se você comprou um filme em HD e quiser baixar esse filme, vai continuar em HD, mas se você quiser ver ele direto lá do servidor da Apple, aí sim o negócio vem em 4K. Já quando o assunto é a atualização de aplicativos para iOS, o Dropbox ganhou suporte ao Files do iOS 11, enquanto o app da Netflix agora dá suporte a conteúdos HDR para os novos iPhones e para os novos iPads Pro. E por último, hoje eu vou falar sobre os Correios, que estão lançando lá em conjunto com a Receita Federal uma espécie de plataforma para você poder pagar os seus tributos, né, em caso de encomendas internacionais. Logo, logo, ao invés de você ter que ir até o Correio para fazer o pagamento e liberar sua encomenda, você vai poder fazer isso pela internet, e aí os Correios entregam esse pacote normalmente, direto na sua casa. Esse pagamento vai poder ser feito tanto com boleto bancário quanto com cartão de crédito, e de acordo com os Correios, esse novo processo pode reduzir em até 10 dias o prazo médio para recebimento das encomendas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Caso você queira dar uma imagem... Você quer dar uma imagem nessa piada? Isso basicamente por conta da tela, né? Não, não é da tela.